Aula Aberta.
Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Eu sou o Thales Ribeiro e começa agora mais uma Aula Aberta. No último programa sobre o Fórum de Jornalismo, você confere a palestra do jornalista Eduardo Reina, escritor do livro Reportagem Cativeiro Sem Fim.
Jornalismo com matéria especial é uma coisa e jornalismo investigativo é outra coisa. A matéria da banana é sensacional, ela tem um contexto muito legal, mas é uma matéria especial. Ela não traz nenhuma coisa que vai mudar a hora do Brasil. Né? Você mesmo disse. Existem alguns tipos de jornalismo investigativo. Existe o jornalismo investigativo que faz a divulgação de investigações oficiais, que é aquela investigação que a Polícia Federal, que o Ministério Público faz. Então, o jornalista, o repórter, um pouco mais com fontes boas, consegue aquela matéria, aquela informação com prioridade, então ele divulga em primeira mão. É um furo jornalístico, mas é uma matéria de jornalismo investigativo sobre investigação. Existe o jornalismo investigativo que utiliza dados, que está crescendo bastante, talvez o Sérgio possa falar muito sobre isso, né? Que é uma novidade no mercado, é o que está vindo aí. Até eu participei duas semanas atrás de um debate também com uma pessoa sobre jornalismo de dados e a plateia de estudantes assim como vocês ficou toda assanhada falando, nossa, que legal, é a coisa do mercado, é nós, né, mano? Não é. Eu falei para eles, ó, eu acho que jornalismo de dados desse jeito não é jornalismo investigativo também. Existe o jornalismo investigativo, aquele que você consegue mudar alguma coisa na história. Assim, eu estou falando, puxando a brasa para o meu peixe aqui, exatamente para mostrar um pouco esse livro, Cativeiro Sem Fim, que conta uma história da ditadura brasileira que foi de 64 até 85, mas ficou escondida até abril desse ano, quando foi lançado o livro, que é a existência de um crime de guerra, um crime cometido pelas forças militares no Brasil, um crime que existiu na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, e nunca se falou aqui no Brasil. E exatamente a resposta dessa pergunta que me moveu, uma coisa que veio incubada dentro de mim por pelo menos 20 anos e que começou a ser concretizada em 2016. Eu queria buscar essa resposta. Será que não teve sequestro de bebês, crianças, filhos de militantes políticos por militares na década de 60, 70 aqui no Brasil, e essas crianças foram adotadas pelas famílias dos militares, ou seja, famílias dos sequestradores, ou então famílias ligadas aos militares. E isso aconteceu nesses outros países que eu citei anteriormente. E, infelizmente, eu achei a resposta, e a resposta foi positiva. Esse livro, Cativeiro Sem Fim, ele conta a história de 19 casos reais existentes aqui no Brasil. E é isso que eu queria contar para vocês, como que eu cheguei nesses casos. E aí é um pouco de jornalismo investigativo e um pouco de paciência também. Como o Fábio disse, você precisa de tempo para fazer as coisas. Então eu queria contar para vocês que para fazer esse livro, eu demorei 3 anos. 3 anos de pesquisas quase que ininterruptas. Eu viajei mais de 20 mil quilômetros pelo Brasil inteiro atrás das vítimas, atrás de documentos e atrás de pessoas ligadas a essas vítimas. Fiz tudo isso sozinho e fiz tudo isso fora das redações, porque desde 2017 estou desempregado, talvez por causa do conteúdo desse livro, e não consigo mais emprego nenhum. E quando eu terminei esse livro, a primeira coisa que eu fiz
foi reunir toda a documentação, fui até o Ministério Público Federal, entreguei tudo, entreguei todos os contatos das vítimas e foram abertos, foi aberto primeiro um procedimento aqui em São Paulo e depois foi distribuído para as áreas onde ocorreram esses crimes. É um projeto meio maluco, como eu falei, que começou em 2016. Como não se dizia, não falava-se sobre essa história no Brasil, eu fiz uma loucura. Eu escrevi um romance, portanto, uma ficção, e isso demonstra a importância da literatura também para o jornalismo. Esse romance ficção, chamado Depois do Arroto Toia, contava a história da filha de uma militante política que, ao nascer, foi sequestrada pelos militares e entregue para um empresário aqui em São Paulo que financiava a repressão. O objetivo era jogar luz nessa história toda aqui no Brasil e também, quem sabe, as pessoas vindo aquele texto mais fluido, mais literário, começassem a criar coragem e falar as coisas que conhecem sobre a história da ditadura e, quem sabe, chegar aos casos reais. O Depois do Arroto Toia foi lançado em abril de 2016. 2 meses depois, eu fui procurado por uma pessoa chamada Stephanie. Ela é filha de Rosângela Serra Paraná. Essa Rosângela, ela foi adotada por uma família de militares no Rio de Janeiro. A menina Stephanie falou para mim: olha, a história que você conta no livro é muito parecida com a história da minha mãe e a gente está procurando os pais biológicos dela. Você não queria ajudar-nos a encontrar ou a procurar esses pais biológicos? Eu falei: nossa, é tudo o que eu quero. Então, começou a surgir a informação mais concreta e mais real, ou então as pistas para que fossem investigados esses crimes aqui no Brasil. Aí eu fui para Belém do Pará, em Belém do Pará eu tive contato, eu fui lançar um livro ficção em Belém do Pará, tive contato com pessoas da região do Araguaia, onde ocorreu uma guerrilha, acho que alguém já ouviu falar aqui, fora os mais velhos, como o Fábio disse, dos estudantes novos aqui, alguém já ouviu falar da guerrilha do Araguaia? Tá, pouca gente, né? Então, esse crime de sequestro de bebês é um dos crimes mais vios, mais cruéis, mais sanguinários que pode existir numa guerra. Porque qual que é o pecado, qual que é o crime de um bebê nascer numa família cuja ideologia não é de direita ou não é de acordo com o fascismo militar? Não é crime nenhum. Eu acho que a gente vive numa democracia. E exatamente os militares sequestravam os filhos desses militantes políticos de esquerda. Eu costumo dizer que aqui no Brasil a ditadura foi um laboratório para o que aconteceu nas ditaduras aqui na América Latina. Tanto que na Argentina, onde está registrado o maior número de casos de sequestro de bebês e crianças durante o período de repressão lá, são 500 casos, foi descoberto no Ministério do Interior, que é o ministério que cuida das polícias e das forças armadas na Argentina, um manual de procedimentos. Esse manual determinava que quando eram presos pais e tinha um bebê ou uma criança ou uma mulher grávida, bebês recém-nascidos e crianças até os seus 4 anos podiam ser adotadas pelos militares, pelas famílias ligadas a eles. Por quê até 4 anos? Porque eles consideravam que de 4 anos para cima, essa criança já estaria contaminada com a ideologia de seus pais. Então não serviria mais para eles criar uma nova Argentina. Então, a ordem lá, de 4 anos para cima, era matar as crianças. E isso aconteceu aqui no Brasil também. Dos 19 casos que eu conto em Cativeiro Sem Fim, 11 estão ligados à região da Guerrilha do Araguaia. São 6 filhos de camponeses que, de um modo ou de outro, ajudaram os guerrilheiros. E tem 3 filhos de guerrilheiros e 2 outras pessoas que foram estão dois filhos de guerrilheiros e três outras pessoas que foram sequestradas, inclusive por engano. Os militares, eles estavam procurando o filho de um dos líderes da guerrilha, Oswaldo Orlando da Costa, Oswaldão, que era um homem negro de 2 metros de altura, super forte. Ele teve um relacionamento com uma mulher da região e os militares sabiam que essa mulher tinha o nome de Maria, era branca, grande e de olhos claros. Então eles foram lá, pô, é fácil, né? Vamos pegar o filho do Oswaldão, que é um mulatinho de 4 ou 6 anos, descobriram a Maria com um mulatinho lá e levaram. Não era o filho do Oswaldão, sequestraram por engano o Giovanni, que é uma outra pessoa que não tem nada a ver. A coincidência é que a mãe de Giovanni chamava-se Maria, era branca e tinha olhos claros também. É, exatamente, exatamente. E como que eu cheguei a essas pessoas? Exatamente por causa da literatura, exatamente por causa do jornalismo investigativo. É, eu peguei 150 livros escritos por militares, por jornalistas, por militantes políticos, por historiadores, e todos esses livros com a vertente da ditadura militar, procurando pistas sobre isso. E achei essas pistas. Pistas que estavam nas entrelinhas. Por isso que é importante o jornalista ler sempre, ler tudo. Isso é muito importante para a carreira. Quem não ler agora, daqui 20 anos, vai sentir falta, vai falar, nossa, olha, quanto tempo eu perdi. E vai perder muito tempo mesmo. É, eu peguei um livro chamado A Justiça do Lobo, que foi lançado em 1986 pelo padre Ricardo Rezende Figueira. Na página 28, no último parágrafo, o Rezende Figueira reproduz uma fala de um outro padre, um padre francês, que falava mais ou menos assim: um camponês foi assassinado pelos militares e seu filho foi levado pelo exército. E pensei, poxa, será que isso aqui não é um caso de sequestro? O que eu fiz? Primeira coisa foi procurar esse padre Ricardo Rezende Figueira. Descobri que ele não está mais na região do Araguaia, e ele dá aula hoje na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conversei com ele, ele falou, olha, é o que esse outro padre francês, Roberto Faricot, disse, está escrito aí, eu não sei dizer quem é essa pessoa. Aí eu fui procurar o Roberto Faricot, encontrei ele em Manaus. Em Manaus, encontrei ele já com 84 anos, ele também confirmou o que ele disse para o outro padre e o que está escrito no livro, mas disse não se lembrar também do nome dessas pessoas. Aí, mais ou menos, voltei a estaca zero. Aí eu estava lendo um livro de um professor da Federal de Goiás, que ele escreve que um camponês de nome Luiz Vieira tinha sido assassinado pelo exército e o filho dele tinha sido preso pelo exército. Aí eu já liguei uma coisa na outra. Falei, será que é essa pessoa? Vamos tentar. Fui atrás do professor lá de Goiás. Ele falou, olha, eu fiz essa entrevista, o livro dele é antigo, eu fiz essa entrevista com o rapaz que foi levado pelo exército, chamado José Vieira, o filho do Luiz Vieira, em 95. E eu não sei nesse meu trabalho. Você quer dar uma olhada na decupagem dessa entrevista? Eu falei, manda para mim. Ele mandou para mim e eu estava lendo lá, eram 10 páginas. No meio dessas 10 páginas, o José Vieira, esse rapaz, fala que o pai dele foi assassinado, a mãe foi torturada, ele foi levado pelo exército e contou a história de mais 4 outros filhos de camponeses levados pelo exército. Eu falei, nossa, bingo, achei. Achei o cara do livro do Ricardo Figueira, lá de 86. E uma coisa que passou em 95 na mão de um historiador e não foi utilizado. E acho que essa é a importância de você ser ávido por leitura e você saber interpretar as coisas, saber ler nas entrelinhas. Aí eu fui atrás desse José Vieira, encontrei o José Vieira na cidade de Anapu, que fica no meio da Transamazônica, na floresta amazônica. É, Anapu é uma cidade bastante estigmatizada, porque em 2012 a Dora Stang, ela foi assassinada por pistoleiros lá, e aquela cidade é complicada. Não sei se vocês já viram o filme de Faroeste, é mais da época da gente aqui, né, Fábio? Dorothy, né? É um lugar assim, não tem saneamento básico, as ruas são todas de terra, é horrível assim, dá medo de você entrar na cidade.
Contar só uma coisa, eu, quando fomos lá, não tem hotel, né? Não tinha hotel, não tinha pensão, não tinha nada. Não tinha nem zona. Que é raro na cidade.
Ah, tinha, tempo. Você não procurou.
Não, não tinha, não tinha, procurei. Porque na ausência de um hotel, a gente dorme na zona, né? Mas lá não tinha zona. E aí foi preciso alugar uma casa, que era a única casa vazia da cidade. E fomos lá. Eu, a minha equipe, eu comprei todos os colchonetes que tinha na cidade, porque eu sou 8. E aí aparece o Gabeira lá. O Gabeira assim, ô, bicho, vocês vão dormir aonde aqui? Onde é que é o hotel? Aí levamos o Gabeira para lá e dormimos lá também. Mas é o fim do mundo, né?
Exatamente. E encontrando esse homem, ele contou a história dele, contou a história dos 4 que ele havia contado já por esse professor de Goiás, e contou a história de mais um outro 6º filho de camponês que foi levado. Conta um pouco sobre esse processo do jornalismo investigativo, por exemplo, para se chegar. Vou contar a história da Rosângela Serra Paraná, que eu falei anteriormente aqui. Essa Rosângela, ela foi adotada por uma família de militares no final da década de 60. O início da pesquisa, dessa investigação, teve como base a certidão do nascimento dela. A certidão do nascimento dela, eu comecei pelo local que diz onde ela teria nascido, Rua Marquês de Abrantes, número 160, no Flamengo. Aí eu fui lá na Marquês de Abrantes, no Flamengo, e descobri que lá no número 160 funciona uma agência da Rio Previdência, que é uma autarquia de funcionários públicos. Eu falei, caramba, eu falei com vizinhos, se eles lembravam dos pais da Rosângela, que estão na certidão, não lembro, mas faz muito tempo que essa Rio Previdência funciona aqui. O que eu fiz? Eu fui até um cartório de imóveis. Cartório de imóveis, eu puxei uma certidão de inteiro teor, que é a certidão que conta a história daquele imóvel todo, e descobri que o imóvel foi vendido pelo antigo proprietário para a Rio Previdência em 1958. Quer dizer, já tem um furo nessa certidão de nascimento, porque a certidão de nascimento foi feita em 67, com registro de nascimento em 63. Então está errado, porque desde 58 que não tem ninguém, dos funcionários públicos do Rio de Janeiro. Aí eu fui atrás das duas testemunhas que assinam a certidão de nascimento. Uma dessas testemunhas eu descobri olhando os diários oficiais do Rio de Janeiro na década de 40, 50, 60, que essa pessoa era funcionária do cartório. E que essa pessoa, além de ser funcionária do cartório, é intimamente ligado ao pai adotivo, ao pai apropriador da Rosângela. Porque o pai apropriador da Rosângela, chamado Odir, e a mulher dele, a Nilza, moravam no imóvel dessa pessoa. A outra testemunha, eu não consegui encontrar. Eu encontrei apenas o endereço que ela diz onde ela morava. E é um endereço falso também. Porque ele diz lá, a avenida, não sei o que, não lembro de cabeça aqui agora, e deu um número par, 768, alguma coisa assim. Aí eu descobri que nessa avenida que ele cita lá, não existe esse número 768. Em frente onde seria o número 768, na década de 60, funcionava o Juizado de Menores do Rio de Janeiro. E no lado par, não existiu nenhuma residência e nunca vai existir. Porque é o Oceano Atlântico e é a Baía de Guanabara. Então, isso mostra que o repórter também tem que ir para a rua. O repórter investigativo tem que ir lá. Porque se eu não fosse lá, eu não ia ver que no lado ímpar, que não existe mais imóvel também, eu descobri através de arquivos isso, e do lado par é o mar, é o Oceano Atlântico. Como que o cara podia morar lá? O que é o namoro, o príncipe submarino? O que ele é, né? E também através dos diários oficiais, e para cruzar informações que a Rosângela me contou da vida dela, da vida da família dela, eu consegui reconstituir a árvore genealógica, até o tataravô do pai dela. E são todas pessoas ligadas ao exército, sabe? O tio-avô é general, o avô é sargento, o pai dela foi soldado raso, mas o pai dela tem é a grande cereja do bolo dessa história do sequestro dela, porque entrevista do Ernesto Geisel. E isso é muito interessante, que dá para comprovar, não só pela descrição da vítima, da Rosângela, contando as coisas, mas se você pegar a documentação do Odir, você pega a carteira de trabalho dele, e você vai ver que na década de 70, de 60, 70, ele foi registrado como motorista de ônibus numa aviação no Rio de Janeiro. E no mesmo período em que ele supostamente trabalhava na aviação, como motorista de ônibus, ele foi funcionário da Petrobras, do Ministério das Minas e Energias, do Ministério da Fazenda e do Conselho Nacional do Petróleo, que são autarquias, entidades do governo federal, onde Ernesto Geisel tinha profundo poder, comandava aquilo lá. Eu vou me empolgando aqui.
Censura a imprensa, que agora acabou.
Existia na época da ditadura e existe hoje também.
Agora vai dar meme isso aí ainda.
Vocês lembram da Solange? Aquela mulher que assinava... A dona Solange? Então eu queria mostrar para vocês um trailer book rapidinho, 2 horas e meia, só, que conta um pouco sobre esse livro Cativeiro Sem Fim. Militantes do PCdoB se estabeleceram na região do Araguaia numa luta contra a ditadura militar. Receberam apoio da população local, que era explorada por fazendeiros, mineradores e empresários. Considerados pelo regime militar como subversivos e um perigo para a segurança nacional, foram brutalmente assassinados e os corpos desaparecidos. Para aumentar a repressão, 11 crianças, entre bebês e adolescentes, filhos de guerrilheiros e de camponeses que simpatizavam com o movimento contra a ditadura militar, foram sequestrados pelas Forças Armadas.
Cheguei, já aconteceu isso, já tinha matado minha mãe, já era muito bom meu, e aí mandou um filho também, na mesma época.
Histórias ocultas, invisíveis, mas aos poucos o silêncio quebrado revela traços de extrema crueldade e os sequestros de crianças se alastraram além de Araguaia.
Meu nome é Rosângela, eu fui sequestrada na década de 60, a filha do próprio general revelou que a minha certidão era forjada e eu hoje eu não sei a minha data de nascimento, eu não sei quantos anos eu tenho, que dia que eu nasci, eu não comemoro mais nada e eu busco incessantemente a minha mãe, a minha origem, quem são os meus pais, onde ela se encontra, quem eu sou.
Mataram sem que houvesse morte.
A marca de onde ele tem que me tirar da minha família biológica. Isso aí, hoje em dia, meus irmãos, tudo tem condições, tudo tem terra, tem gado, e eu não tenho nada.
Sequestros e apropriações perdem o silêncio e a invisibilidade no livro-reportagem Cativeiro Sem Fim. O jornalista Eduardo Reina busca reconstruir a história da ditadura do Brasil, resgatando 19 casos reais. São depoimentos de vítimas que foram esquecidas ou escondidas pelo regime. Um grande exercício de jornalismo investigativo.
Agora eu vou ter que censurar mesmo. Só matar agora para a gente passar, tá bom?
Puxa vida.
Funciona, gente, não foi censura não.
Olha, não, eu só queria encerrar o seguinte. Eu tenho 35 anos de profissão. E eu queria falar para vocês terem muita paciência. O jornalista tem que ter muita paciência, tem que saber ouvir e fazer a pergunta no momento certo. Mas ter muita paciência, porque eu considero que esse livro é a reportagem da minha vida. Eu só vim conseguir fazer isso agora. Então, vamos com calma. Obrigado, gente.
O Aula Aberta de hoje fica por aqui. Continue nos acompanhando, pois em breve traremos novas aulas e palestras aqui na Rádio Fapcom. Com produção e redação de Jéssica Silva, locução e sonoplastia de Thales Ribeiro, áudio de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2020. Agradecemos a sua audiência e até logo.